Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Uma excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia e vai ficar bem informado por dentro do que acontece. E, claro, tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 98829-1029. E logo mais, já, o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, Coutinho, com muitas informações para nós, tá? Já, e aguarde. Olha, são 12 horas e 6 minutos, o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus. Vem aí uma novidade da Supermoda. É que amanhã, dia 1º de dezembro, a Supermoda está inaugurando em Ilhéus, tá? Vai inaugurar em Ilhéus a Omara Calçados. Isso mesmo, a Supermoda da Jorge Amado, né? Se transforma em Omara Calçados e se instala a partir de amanhã ali na rua Marquês de Paranaguá, pertinho da grande Supermoda da Marquês. Então amanhã, dia 1º, a partir das 9 da manhã, mega inauguração, com a participação dos cantores Sinho Ferrari e Betinho. Então aproveite e vai lá participar. Eu vou estar lá, viu? Amanhã pela manhã. E rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: Prefeitura atrasa pagamento e empresas podem parar de fornecer medicamentos em Teresina. Olha só a situação lá no Piauí.
Diário de Pernambuco. Pernambuco quer zerar lixões até março de 2023.
Isso é muito importante. Folha de Pernambuco, seleção vai poupar titulares. É para essa informação em relação ao jogo, né, Marcos? Da seleção brasileira no dia 2, né? Na sexta-feira, às 4 da tarde, iniciando às 4 da tarde. E aí eu imaginei isso, quando o Brasil passou para as oitavas, né? Falei, ele vai poupar os titulares.
É que nem a campanha do Penta, né? Deu para poupar nessa terceira rodada da primeira fase.
Rumo ao Hexa.
Jornal do Comércio de Recife, PEC da Transição já tem assinaturas para tramitar.
Jornal Estado de Fortaleza, PEC pode deixar o teto ser furado já em 2022. É a PEC furando o teto aí que quer endividar o país até 2000 e lá vai.
Diário do Nordeste de Fortaleza, 70% das vítimas de crimes sexuais são crianças.
Tribuna do Norte, Natal, bancada do Rio Grande do Norte, vai ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, por relicitação, olha só, relicitação do aeroporto.
Gazeta de Alagoas de Maceió, pagamento de 2 salários e 13º a servidores injetará mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais na economia alagoana.
Jornal pequeno, São Luís, Maranhão. Brandão anuncia redução de gastos em contratações e garante não comprometer realização de serviços públicos.
Jornal de Brasília, mais vagas, desemprego continua em queda no Distrito Federal.
Zero Hora, Porto Alegre, deputados aprovam orçamento do Rio Grande do Sul com rombo de 3 bilhões e 800 milhões em 2023.
O estado de São Paulo, equipe propõe a Lula rever prescrição de multa ambiental.
Valor Econômico São Paulo, PEC começa a tramitar sob expectativa de desidratação.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, chuva destrói trecho da BR-101 e afeta viagens em 5 locais.
Nossa, aquela cratera, você viu, Marcos? A cratera, gente, lá na BR-101, no Espírito Santo. Mas a concessionária já estava desde ontem, já se organizando, se movimentando para reconstruir aquela parte lá afetada na BR-101 no estado do Espírito Santo. Jornal O Popular Goiânia, segurados esperam anos por análise de benefícios do INSS em Goiás.
E Jornal do Tocantins, Palmas, loja em shopping autuada pelo Procon por propaganda enganosa na Black Friday.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? E participa! Já envia sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi, para o 988291029. Mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30 no máximo, de 30 segundos no máximo 40, tá? Olha, aqui no Noticiário Regional a gente vai falar do que Itabuna lança a segunda edição do Natal de Luzes e Sonhos, né? A gente espera que esse ano aí dê tudo certo, as pessoas possam curtir esse Natal, essa edição do Natal de Luzes e Sonhos, né? Porque infelizmente o ano passado, vocês se lembram, a enchente, né, Marcos, acabou destruindo toda aquela ornamentação.
É verdade.
Né? O Natal meio que foi por água abaixo. Mas a gente tem fé que esse ano vai ser diferente, né? Então, hoje, lá em Itabuna, será lançada a segunda edição do Natal de Luzes e Sonhos, não é isso, Marcos?
É isso mesmo. Logo mais, às 5 da tarde, na Praça Olinto Leone, no centro de Itabuna. O ato acontecerá, contará, melhor dizendo, com a presença do prefeito Augusto Castro. O tema deste ano é a magia do circo. Uma árvore de Natal de 15 metros é um dos destaques da decoração, que será totalmente iluminada na cerimônia de abertura da Casa do Papai Noel. O espaço lúdico terá carrinho de pipoca, penteadeira, camarim, roupas circenses, biombos, baús, perucas, além de malabares, cartolas, monociclo e uma rumbeira de circo. O segundo momento da solenidade será a inauguração do presépio da Praça Rio Cachoeira. A Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, FIC, são responsáveis pelo projeto. Segundo o presidente da Fundação, Aldo Rebouças, o palco do presépio vai dar lugar a apresentações teatrais, musicais e de dança. Para Aldo, além dos aspectos lúdicos, a ornamentação da cidade tem reflexos positivos para a economia. Ele citou o aumento de 8% das vendas do comércio itabunense no Natal de 2021, primeiro ano do projeto, na comparação com o mesmo período de 2020, e atribuiu o resultado positivo à decoração natalina.
Pois é, que bacana, né? Quero muito, ansiosa para ver aí essa decoração, deve estar linda. Parabéns aí à Prefeitura de Itabuna, prefeito Augusto Castro, tá? A FIC, que tem à frente aí o Aldo Rebouças, parabéns a todos vocês envolvidos nessa segunda, né, edição do Natal de Luzes e Sonhos em Itabuna. Então, lembrando que hoje, a partir das 5 da tarde, né, às 5 da tarde será aí, então, lançada essa segunda edição do Natal de Luzes e Sonhos lá na Praça Olinto Leone, no centro de Itabuna. 12 horas e 13 minutinhos, nós temos uma nota aqui, uma informação do GAP, né, Grupo Amigos da Praia. Neste sábado, tá, dia 3 de dezembro, a Sea Shepherd realizará grande mutirão de limpeza na praia da Avenida Soares Lopes e conta com o apoio logístico do Grupo de Amigos da Praia de Ilhéus, ONG que atua aí com conservação da biodiversidade e conservação costeira. Então, nesses últimos dias, Ilhéus vem recebendo aí um acúmulo de lixo marinho desproporcional em fase aí por conta, né, gente, dessas fortes chuvas que trazem pelos rios aí plantas aquáticas denominadas baronesas e todo tipo de resíduo sólido, formando um grande tapete verde de lixo e plantas. Hoje pela manhã eu estava observando isso lá na Baía do Pontal, viu, Marcos? Aquele tapete assim de baronesas, né? Tudo acumulado ali e realmente chama a atenção. Então, essa parceria aí da Sia Schiffer junto com o GAP, né? Então, para você que não conhece, eles estão chegando aqui no sul da Bahia, fazendo essa parceria com o GAP, tá? E é uma expedição que vai divulgar estudo inédito sobre o impacto dos resíduos em 300 praias do litoral brasileiro. Então, agora ele chega aqui, essa expedição chega ao sul da Bahia. E a pesquisa busca conscientizar sobre a problemática do lixo no oceano. É isso mesmo. Então, uma expedição a bordo de um navio sob rodas, percorrendo aí mais de 17 estados e 300 praias do litoral brasileiro. Esse é o projeto Ondas Limpas na Estrada, do Sia Schiffer, que vai divulgar um estudo científico inédito sobre o impacto dos resíduos nas praias do país. E chega neste fim de semana aqui no sul da Bahia. Então, atualmente, o Brasil é o sexto país que mais descarta plásticos nos oceanos, despejando diariamente 890 toneladas, de acordo com o estudo publicado, tá? Neste contexto, o estudo busca trazer dados para nortear políticas públicas efetivas e promover estratégias voltadas para a produção, uso e destinação adequada de resíduos sólidos, estimulando a mudança de hábitos mais conscientes e sustentáveis, tá? Então, tá aí. Eles fazem essas parcerias, né, que colocam este projeto na estrada. Então, a expedição Ondas Limpas na Estrada conta com importantes parceiros que viabilizam pesquisa científica, né, como o Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo e aí a IOSP, né, referência mundial em estudos sobre resíduos marinhos. Que bacana! Então, dia 3, sábado, né, gente, essa limpeza aí ali na avenida, na praia da Avenida Soares Lopes. Vai lá participar, qualquer pessoa pode participar, tá bom? Desse momento aí, todos convocados para limpar Praia da Avenida. A Praia da Avenida está verde e amarela, mas não é pela Copa, são as baronesas. Estamos convocando os voluntários para a seleção da limpeza de praia. Então, começa 8 da manhã, segue até 1 da tarde, sábado, dia 3, na Praia da Avenida. Então, o grupo Amigos da Praia, o GAP, aí convidando, convocando aí as pessoas a participarem, tá? Muita gente gosta de participar, vai lá. É bacana, né? Poder contribuir aí. Bem, 12 horas e 17 minutos, vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui no JMD com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quarta-feira e um bom trabalho, Kátia. Marcos Bezerra, para você também, uma excelente quarta e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um grande abraço para você também.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM e que está aguardando a chegada da sua viatura virtual da Gabi, já estamos por aqui, municiados e abastecidos com muitas informações do setor policial. Então agora, aperte o cinto, coloque a sua máscara, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, a nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi é aqui no município de Ilhéus, onde aconteceu um triplo atropelamento. Ou seja, três pessoas da mesma família foram atropeladas na Avenida Ubaitaba. Segundo informações, as vítimas tiveram várias escoriações e precisaram ser levadas para o Hospital Regional Costa do Cacau, entre elas um menor de apenas 14 anos de idade. A família estava parada em um acostamento conversando com amigos quando, de repente, um veículo apareceu em alta velocidade, atropelando as pessoas. Na sequência, o motorista fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro. Com o impacto, a mãe e o filho menor foram arremessados a uma distância de 20 metros e outro filho de 14 anos sofreu escoriações e a bicicleta que utilizava foi destruída. Equipes do serviço do SAMU, com apoio da Polícia Militar, prestaram os primeiros socorros e atendimentos no local do acidente, depois de encaminhar as vítimas para a unidade hospitalar. A polícia agora está buscando informações para descobrir quem foi esse motorista atropelador que quase provocou uma tragédia aqui na cidade de Ilhéus. No município de Ilhéus, pelo menos dois acidentes ontem foram registrados na BR-415 entre Ilhéus e Itabuna. O primeiro acidente aconteceu na saída de Itabuna para Ilhéus, ali próximo a uma churrascaria. Por volta das 7 horas da manhã, um veículo quase caiu dentro do rio Cachoeira após o motorista perder o controle do carro. O veículo ficou com as rodas traseiras para cima, ele capotou e se não fosse uma árvore, ele teria caído na água. A causa do acidente e o estado de saúde do condutor do automóvel não foram informados. O outro acidente ocorrido ontem também neste trecho da BR-415, o motorista, ele perdeu o controle da direção e bateu contra um poste na BR-415, ali próximo a CEPLAC. Já este fato aconteceu no início da tarde desta terça-feira. O impacto foi tão violento que o poste caiu sobre o carro, quebrou o poste. O carro ficou com a frente e a parte coberta destruídos e a parte da fiação espalhada pela rodovia. Apesar da violência da batida, o condutor do carro sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para um hospital. A vítima relatou que o carro rodou na pista após ele perder o controle em uma curva. Em sequência, se chocou contra o poste. Além do motorista, mais três pessoas estavam no veículo e também saíram apenas com ferimentos leves, segundo as informações. Sua viatura virtual da Gabi agora desembarcando no município de Itabuna. Um verdadeiro mistério e sofrimento para uma família está acontecendo neste momento em Itabuna. Um morador do bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna, ele desapareceu no último domingo. E a informação que chegou à família é de que o jovem, identificado como Jean Carlos Santos da Rocha, estaria morto. O rapaz teria sido levado pelos algozes na noite do último domingo. Após o executarem, os criminosos teriam enterrado o corpo no bairro São Pedro. No entanto, as informações não apontaram para o local da suposta desova. Uma queixa de desaparecimento foi registrada no plantão da Polícia Civil. Ainda de acordo com uma familiar, Jean era usuário de drogas, mas não tinha passagem pela polícia. Subindo agora pela sua BR e também a Serra do Marçal, sua viatura da Gabi desembarca no município de Barra do Choça. Vocês se recordam que falamos aqui na semana passada no JMD de um crime que aconteceu na cidade de Barra do Choça, região de Vitória da Conquista? Naquela oportunidade, o dono de um restaurante, um comerciante lá do local, ele foi assassinado a sangue frio dentro do seu próprio estabelecimento. Ele estava à frente do seu comércio. A vítima, que foi identificada como Edivan. Em uma operação rápida da polícia, o principal suspeito do crime foi preso ontem, terça-feira, conforme informações da Polícia Civil. A operação também contou com a participação da Polícia Militar. Já o segundo envolvido no crime brutal, ele morreu em confronto com a Rondesp na semana passada ainda. Portanto, aí, esse caso está sendo elucidado pelas polícias da região de Vitória da Conquista. Sua viatura virtual da Gabi vai agora daquela paradinha para reabastecer de mais informações do setor policial e logo mais voltamos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Ele retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 23 minutos. Vamos liberar logo, então, Marcos, a participação aí do nosso ouvinte. E aí a gente dá mais espaço para ele participar aqui no primeiro, no segundo bloco. Então vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 24 minutos, nós vamos divulgar as mensagens dos ouvintes que são enviadas aí para o WhatsApp da Gabi, que é o 988291029. Lembrando que você pode enviar mensagem de texto, né, escrita aí, ou mensagem de áudio com até de 30, no máximo 40 segundos, tá? Nós vamos, o Marcos já está passando por ali, navegando, verificando o que temos aí de mensagens de ouvintes. Marcos?
Pois é, tem um ouvinte aqui que não se identificou, mas está revoltado. Olha, vim aqui falar sobre minha indignação sobre as empresas de ônibus em Ilhéus. Elas pensam que os moradores de distrito são o que mesmo? Nem ônibus para a Lagoa Encantada mandaram hoje. É certo que a água atravessou a estrada, mas sempre aconteceu isso, né, nesse lugar, e nunca deixaram de mandar o ônibus. Vinha até em cima da ladeira ou até embaixo, quando o motorista era bom. E por que isso agora, de não mandar ônibus? Falaram que só depois que a água secar. Nossa. E até a água secar, a gente faz o que para resolver nossos problemas? Se não chover hoje, amanhã com certeza já passa carro pequeno. Mas essa empresa aí, as empresas estão se aproveitando da situação, porque disseram que é mais fácil tirar os dois horários de ônibus que tem aqui do que voltar os quatro horários que existiam antes.
Ô, gente, pelo amor de Deus, né? O direito de ir e vir fica onde? Só em Ilhéus que a gente vê isso, minha gente. Transporte público aqui, coletivo, vou te falar, viu? De péssima qualidade, né? De péssima qualidade e ainda sempre dificultando, né, o ir e vir das pessoas. É impressionante.
Tem áudio, Kátia.
Vamos ouvir.
Ele não tá nem aí, sabe por quê? Ele não precisa de SUS.
Acho que não era esse não, que esse aí foi de ontem.
É o outro aqui.
Exato.
Vamos ouvir.
Deixa eu fazer um comentário aqui logo, porque a ouvinte pediu pra gente divulgar ontem, eu não tive tempo, gente. Então vou divulgar logo. Uma ouvinte saiu do trabalho no domingo à noite, né? Ou foi segunda à noite, algo assim. Ali no Pontal. E foi pro ponto de ônibus ali no Pontal, na avenida. Aquele ponto grande que fica em frente à Drogazil. E aí essa ouvinte foi assaltada.
Nossa.
A mão armada mesmo. Ela disse que os dois homens chegaram e assaltaram ela no ponto de ônibus. Ela disse que está assustada, tá?
Conhecido ponto do General Osório.
Pois é, Marcos, este ponto mesmo. Então, as pessoas estão pedindo, viu, Polícia Militar, para circular mais pelo Pontal à noite, tá? A partir das 7 horas da noite.
Ah, você fala no Pontal, né?
No Pontal, é no Pontal. Sim, aquele ponto de ônibus grande, que é coberto, fica pra de frente assim, pra lateral da Drogazil, né? Aquela Drogazil, ela é de uma, como se fosse de uma rua outra, assim, né? Na esquina. E aí tem aquele ponto grande, né? Uhum. Onde tem ali também o Acarajé, isso, de Cecília, isso, né? Então, gente, a população tá assustada. No Pontal vem ocorrendo assaltos nos pontos de ônibus. Atenção, Polícia Militar.
É o ponto, tá? Em frente ao antigo Ilhéus Pontal Hotel.
Exato, exatamente, Marcos. Então, ela foi assaltada ali à noite, tá? E ela tá assustada. Ela falou: Kátia, levaram meu celular, levaram tudo que eu tinha. E esse não é o primeiro assalto, vem ocorrendo outros. O problema é que as pessoas não vão na delegacia registrar, né, Marcos? Uhum. Mas é uma triste realidade, viu? Atenção, Polícia Militar, circular mais pelo bairro do Pontal, tá? Principalmente à noite. Mas durante o dia também, a gente já soube também de assaltos em pontos de ônibus. Já vi a Polícia Militar no Pontal em horários diferentes? Já. Circulando a pé, viatura. Mas acho que precisa intensificar mais essas rondas no bairro do Pontal pela manhã e à noite. O povo está assustado com os assaltos.
Esses intervalos entre um ônibus e outro, principalmente à noite, dá medo ficar num ponto, né?
Exatamente. Marcos, são 12 horas e 28 minutos. Daqui a pouco você coloca mais áudio, informações. Vamos logo a um rápido intervalo comercial?
Uhum.
Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Agora meio-dia e 36, já de volta com o Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meiras, Shopping Jequitibá, Supermoda e UniFTC. Vamos às notícias estaduais. Olha, a Bahia tem 5 cidades em situação de emergência por causa da chuva e mais de 3.500 pessoas desalojadas. A Bahia está com 5 cidades com decreto de situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde a última semana. Além disso, 227 pessoas desabrigadas e 3.564 desalojadas. A informação foi divulgada pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, SUDEC, em balanço divulgado na noite de ontem. Segundo o órgão, que tem realizado vistorias no interior, o total de atingidos chega a 31.806 pessoas. Os números correspondem às ocorrências registradas em 21 cidades afetadas pelo temporal causado por dois fenômenos climáticos associados, uma frente fria e um sistema de baixa pressão. Ibotirama, no oeste da Bahia, foi a cidade brasileira que mais registrou chuva na terça-feira ontem, segundo informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Os municípios com decreto de situação de emergência vigente são Prado, Baixa Grande, Itabuna, Santa Cruz Cabralha, Venceslau Guimarães, Baixa Grande, está entre os municípios afetados pela chuva no estado. Itabuna, Santa Cruz Cabralha, Itamaraju, Belo Campo, Cícero Dantas, Catu, Ibicaraí, Ibicuí, Botirama, Itambé, Maragogipe, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de Freitas, Venceslau Guimarães, Marcionílio Souza, Aiquara, Caravelas, Floresta Azul e Medeiros Neto. A Defesa Civil da Bahia informou que uma equipe técnica foi deslocada para vistoriar os municípios de Itamaraju, Prado e Teixeira de Freitas, no extremo sul. O objetivo é fazer um levantamento preliminar das demandas locais, fornecendo suporte e desenvolvendo ações de resposta imediata. No Recôncavo, Cachoeira e Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, registraram alagamentos por causa da forte chuva na noite de terça-feira, quando o rio Subaé transbordou. Imagens feitas por moradores mostraram motocicletas derrubadas no chão no centro de Cachoeira. A probabilidade de chuva no município é de 70% nesta quarta-feira. Outra cidade que teve alagamentos nas ruas e casas foi São Félix. E imagens feitas aí por moradores também mostram os prejuízos e o resgate de um cachorro que estava na água. No norte do estado, em Juazeiro, condomínios e lojas ficaram alagados na tarde de ontem. Na localidade de Serrote da Batateira, onde moram cerca de 600 famílias, um riacho transbordou e os moradores ficaram ilhados. No bairro São Vicente, pessoas andaram pelas ruas com água na altura do joelho. Em Itaberaba, outro bairro da cidade, uma represa rompeu e provocou uma enxurrada na Rua da Marquesa. Os moradores perderam móveis por causa das inundações. A média prevista de chuva em Juazeiro para o mês de novembro é de 45 milímetros. No entanto, neste ano, já foi registrado o índice pluviométrico superior a 110 milímetros de chuva. E o IMET aponta a previsão de mais chuva em Juazeiro até sexta-feira, dia 2. A Prefeitura informou que um plano de macrodrenagem está em fase de licitação. Outras cidades do norte, como Xorroxó, Rodelas e Mucururé, também registraram temporais na terça-feira. No oeste do estado, Barreiras registrou 169 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. No mês de novembro, foram registrados 469 milímetros, quase quatro vezes mais que o esperado. A cidade registrou alagamentos em diversos pontos na terça-feira. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Barreiras, Thiago Kleber, apesar dos estragos, não houve a necessidade de abrigar moradores. A comunidade ribeirinha foi alertada a deixar casas se a chuva ficar forte nesta quarta-feira e há probabilidade de 80% de chover no município. A chuva também deixou diversas ruas alagadas na região da Fazenda Paixão, no bairro Lagoa das Flores, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, ontem. Morador do local, o pastor José Sampaio, relatou a dificuldade para sair de casa e fazer atividades básicas do dia a dia, como ir ao supermercado. Agora, meio-dia e 41, a gente segue com as notícias estaduais. Olha, o governo da Bahia inclui obrigatoriedade do uso de máscaras em shoppings, bancos e lotéricas. Então, foi publicada no Diário Oficial do Estado, desta quarta-feira, uma alteração do decreto que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras no estado. De acordo com o governo, os utensílios serão obrigatórios também em shopping centers, bancos e lotéricas. O decreto estadual que reestabelece as situações para o retorno do uso das máscaras, publicado ontem, já determinava a obrigatoriedade nos transportes públicos, também nos bares, restaurantes, lanchonetes, templos, igrejas, escolas, universidades, ambientes fechados, enfim. E, segundo o governo da Bahia, a medida autorizada pelo governador Rui Costa vale para todo o estado, tendo como objetivo conter a disseminação do coronavírus após o aumento dos casos da doença. Além do uso obrigatório das máscaras, o decreto também determina a suspensão de visitas aos pacientes internados em todos os hospitais públicos e particulares do estado. O decreto estabelece que o acesso dos acompanhantes dos pacientes ficará condicionado à comprovação da vacinação e à utilização de máscara de proteção. Eventos de diversas modalidades seguem com realização autorizada. No entanto, volta a ser exigido o uso de máscara e comprovação de vacina para que haja controle de acesso e venda de ingressos. A comprovação de vacinação em todos os casos em que é solicitada será feita mediante a apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do certificado COVID-19 obtido por meio do aplicativo Conexus SUS. A necessidade da demonstração de vacinação passou a ser obrigatória também para o acesso a quaisquer prédios públicos nos quais se situem órgãos, entidades e unidades administrativas. Os atendimentos presenciais no Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e no Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, ficam condicionados à comprovação da vacinação e à obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção. Então, está voltando aí, aqui, parecido com aquele momento mais forte da pandemia, hein, Kátia?
Pois é, né? Mas vamos continuar aguardando aí, porque muitos médicos, né, que atendem em UPAs têm dito que as pessoas têm chegado com sintomas leves, né, gripais, e que está tudo tranquilo, sob controle.
A população vacinada, né?
Verdade, né? E ainda tem vacina, né, para quem quiser, não tomou ainda a vacina, tá? Enfim. São 12 horas e 44 minutos. Temos mais informações de mensagens, aliás, né, de ouvintes aí, Marcos?
Temos, sim.
No WhatsApp da Gabi?
Uhum. Boa tarde, meus amigos. Marcos, boa tarde. Kátia, aqui que tá falando aí no Acarajé da Praça Cairu. Tô mandando esse áudio aqui, Kátia e Marcos, para falar em relação dessa estrada, na Zona Norte até Uruçuca. Tá precalço, muito buraco. Antigamente era a estrada do chocolate, agora é a estrada do buraco. E também a questão das árvores também caindo no meio da estrada. Tá muito feia essa estrada, as árvores tudo no meio da pista. Os órgãos públicos só tomam uma providência depois que acontecem os acidentes, as coisas. Você é doido? Deus que me livre, viu? Beijo, fica com Deus.
Pois é, Nino. Zé Nino, as coisas aqui são complicadas. Ai, ai, por falar em coisas complicadas, né? Até então não temos novidade, já procurei saber hoje se vai mesmo, se não vai ter mais, né? A paralisação, até então tá mantida essa paralisação aí dos médicos em Ilhéus a partir de amanhã, médicos que atuam no SUS, como UPA da Zona, UPA da Avenida Esperança, né? Médicos, todos os médicos que atuam ali, médicos que atuam no Hospital São José, né? Também divulgaram que a partir de amanhã, dia 1º, se não recebessem até hoje, né? Mas o dia ainda é longo, né? Vamos ver. Mas até então, neste momento, eu acabei de perguntar, eu tava verificando tudo ali. Não tá mantido ainda, viu, Marcos? Essa suspensão é de atendimento pelo SUS por parte dos médicos de Ilhéus que estão sem receber. Boa parte deles, segundo eles, há 3 meses sem receber. Médico de PSF, né? Uma triste realidade em Ilhéus. E aí, gente, eu conversei com muitos médicos. Muitos mesmo, viu, Marcos Bezerra? Uhum. Médico me contou cada coisa, cada história, cada realidade. Médico que às vezes dá 48, 72 horas de plantão, né? Porque não tem outro para substituir. Gente, e quando se fala em 72 horas de plantão, eu me perguntava assim, será que isso acontece, que aguentam? Marcos, eu vi de perto, na UPA da Zona Sul, em junho para julho. Levei uma pessoa lá, não estava sentindo bem. Foi muito bem atendida, tá? Diga-se de passagem. A médica que estava lá deu um bom atendimento, a enfermeira, os profissionais, né, que estavam lá no PA da Zona Sul. E conversando com outro, né? Eles identificaram quem eu era. E aí falaram pra mim: essa médica aí vai pra 72 horas de plantão. Eu falei, meu Deus, como é que um médico fica 72 horas de plantão, Marcos?
Não é fácil, hein?
É desumano, uhum, né? Por parte da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus.
Que escala é essa, hein?
É desumano. Mas isso acontece porque muitos médicos não querem atuar lá, porque atua, trabalha, não recebe, né? Isso eu ouvi dos médicos, diversos médicos. Gente, eu tenho várias informações. São diversos médicos, homens, mulheres, que trabalham aí pra caramba, né? E aí eu tava conversando com médicos, né? Por exemplo, no hospital materno-infantil, que só funciona com paciente regulado, né? Não funciona realmente como deveria. E aí muitos vão pra onde? Pro hospital Vida Memorial. Chegam lá com seus filhos passando mal. Os pais perdem a paciência com o atendimento e partem pra cima de médico. Por quê? O que que tá acontecendo em Ilhéus? Porque não existe uma organização da senhora secretária, Secretaria de Saúde do município, para com as unidades de saúde que prestam serviço. E aí eles ficam um tempão sem receber. Gente, né? No hospital materno-infantil, por exemplo, dizem que a prefeitura dá 5 meses sem fazer repasse. É mentira, secretaria? Se for, senhor secretário de saúde, pode enviar pra gente a nota informando. Olha, não condiz com a realidade, SSS. Porém, a informação que chega aqui é essa. Então, a situação é de mal a pior em Ilhéus. E quando se diz respeito, então, Marcos, de atendimento via SUS para crianças, é bem pior nessa cidade, né? É uma realidade, assim, bem distante de Itabuna. Itabuna, eles têm lá o Hospital Manuel Novaes, tem o outro hospital que recentemente, o CEMEP, né? O prefeito fez uma... investiu e tal, inaugurou, reinaugurou, ampliou o CEMEP para atendimento lá para as crianças. E Ilhéus, uma realidade, ó, bem atrás. É uma triste realidade. A situação nesse município para atendimentos via SUS, a atenção básica é péssima. Seja em PSF, em UPA. E aí estão aí os médicos da atenção básica, média e alta complexidade, que a prefeitura, o senhor secretário, a senhora secretaria de saúde do município de Ilhéus tem que fazer os repasses, pagar, esse povo não paga. E aí os médicos não querem mais trabalhar de graça. Né? Muitos chegam a dizer, chega de voluntariado, porque eu preciso pagar as contas. Médico Marcos, que só tem um posto de trabalho e está sem receber. Médico que não está conseguindo manter tratamento de filho, porque tem um gasto alto e não está recebendo pela Prefeitura de Ilhéus.
Complicado, hein?
Pela Secretaria de Saúde do município de Ilhéus. Ah, estamos aguardando recurso. Segundo os médicos, é isso que o secretário de Saúde de Ilhéus, senhor André Cesário, diz. Aí você vai no portal da transparência, tá tudo lá, todo o repasse feito, Marcos. Que você sabe que as verbas federais vêm certinho.
Uhum.
Todo mundo sabe disso. Mas o secretário de Saúde de Ilhéus gosta de subestimar as pessoas, né? Principalmente subestimar o povo. Muito triste isso. 12 horas e 51 minutos. Temos mais mensagens de ouvintes, Marcos Bezerra?
Tem sim. A Leide manda um boa tarde. Olha, fui ao posto pegar fralda. Não está tendo tamanho P ou M. Desde o dia 26 de setembro, estou indo e não estou conseguindo. Até quando fico indo no posto para pegar fralda, não está tendo. Estou vendo que vou pegar a terceira receita para ver se consigo as fraldas, porque essa daqui um dia não vai pegar com a mesma receita, tá difícil desse jeito. Tô precisando. Uhum. E a cadeira de banho não consegui ainda, né?
Nossa.
Então ela também pede quem puder doar ou de repente conseguir essa cadeira de banho para ela. Ela deixou até o telefone aqui. É o 739-9125-2078. 739-9125-2078.
Então tá aí, viu, gente? Quem puder doar essa cadeira de banho, tá? Qualquer coisa, fala conosco. Se puder mandar essa mensagem para mim, viu, Marcos? Que aí eu deixo arquivada aqui. Caso alguém entre em contato, a gente divulga, assim, tá? Passa o contato para a pessoa que quer ajudar. E essa coisa da falta, né, que não é de agora,
de fraldas... É um problema recorrente, né?
É, um problema recorrente. Por quê? O que que acontece? A Secretaria de Saúde do município de Ilhéus deveria explicar também, mas não explica, né? Difícil. Mais alguma mensagem? Quer divulgar mais alguma coisa? Daqui a pouquinho a gente volta aí, Marcos.
Olha, mandaram fotos, inclusive, aqui. A pessoa não quer se identificar. Boa tarde, Kátia, Marcos. Por favor, informem aí essa denúncia das invasões e desmatamento no Morro de Pernambuco, em Ilhéus.
Vixe.
E ele mandou fotos aqui, a pessoa mandou fotos. Diz que é uma falta de respeito com nossas praias. O comércio invadindo sem lei, derrubando árvores e coqueiros. Por favor, Kátia e Marcos, ajude-nos a denunciar junto aos órgãos públicos. Valeu, campeões de audiência. Então, a pessoa manda aqui as fotos do local. Inclusive, lá é próximo a Maramata, né? Universidade Livre do Mar e da Mata, em Ilhéus.
É, exatamente. É onde, eu acho que, se não me engano, funciona também a Secretaria de Meio Ambiente?
Funcionou ali já, não sei se está indo lá.
Mas, enfim, né? Vamos acionar aí o seu secretário do Meio Ambiente, senhor Diego Messias. Tá sabendo disso? Envie aí a mensagem, Marcos, pra mim também, que a gente vai cobrar, tá? É, informar o que tá acontecendo, né? Segundo a mensagem do ouvinte que está fazendo a denúncia. Obviamente, a gente passa a informação que nós recebemos, como nós recebemos, inclusive com fotos, tá bom? E aí a gente vai aguardar a resposta, o retorno, para divulgarmos aqui. 12 horas e 53 minutos. Olha, mais de 70 pessoas são presas em uma operação contra o tráfico de drogas e outros crimes na Bahia. Então, 75 pessoas foram presas na manhã de hoje, aqui no estado da Bahia, durante uma operação que cumpre mandados de prisão em busca e apreensão contra suspeitos de homicídios, tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, violência doméstica e familiar e estelionato. Em nota, a polícia afirma que a ação envolve mais de 1.000 policiais civis de delegacias das 26 coordenadorias regionais de polícia do interior, Corpins, que participam de forma integrada e simultânea da sétima fase da Operação Onum Corpus. Entre os mandados de prisão cumpridos e prisões em flagrante, 5 adolescentes foram apreendidos. A polícia não detalhou as cidades onde foram cumpridas as ordens. Nas ações foram presos 23 suspeitos por tráfico de drogas, 26 por homicídios, 16 por crimes contra o patrimônio, 5 por violência doméstica, 5 por estupro e os demais por outros delitos. Além das prisões decorrentes de mandados judiciais e flagrantes, aproximadamente 15 armas de fogo, mais de 30 quilos de drogas e 5 veículos vinculados a práticas criminosas e com restrição de roubo foram apreendidos. A mega operação teve início em setembro de 2021 e, segundo a polícia, prendeu 680 suspeitos durante aí o período, né? Nas seis fases da Onum Corpus, né, desta operação, das seis fases da Operação Onum Corpus, foram cumpridos 444 mandados de prisão e 614 de busca e apreensão, 198 prisões em flagrante, além da apreensão de 64 quilos de drogas e 18 veículos. A operação é monitorada no Centro Integrado de Comando e Controle e na Secretaria de Segurança Pública, né, do Estado da Bahia, e tem o apoio da Superintendência de Inteligência da pasta. Tá aí, né? Muitas prisões e apreensões. 12 horas e 56 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado a você, Kátia. Muito obrigado a você, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia e esperando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de novas informações do setor policial. E a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul do estado. Um criminoso ele foi preso e outro ele morreu em confronto com a polícia civil. O confronto armado aconteceu ontem à tarde na cidade de Teixeira de Freitas. Após uma dupla tentativa de homicídio que aconteceu na tarde da última segunda-feira. A equipe de investigadores do Núcleo de Homicídios foi a campo e, através de diligências, conseguiu levantar informações sobre os possíveis autores. Segundo apurou a Polícia Civil, um dos autores estaria escondido em uma residência. E chegando ao endereço informado, os policiais encontraram um suspeito que foi abordado, sendo encontrado com ele uma quantidade de drogas. O suspeito assumiu que a droga era sua e que estava traficando. Questionado sobre a dupla tentativa de homicídio contra um casal que aconteceu no dia anterior, o suspeito assumiu ter participação no evento e levou os policiais até a casa do comparsa. Ele dedurou o cara. Os policiais civis do Núcleo de Homicídios de Teixeira, sob a coordenação dos delegados Bruno Ferrari e Gilmar de Meirelles, policiais civis da Catiçu, da 8ª Corpim, foram até o endereço do segundo suspeito, do dedurado, e foram recebidos a bala. No revide, o resistente ficou ferido, sendo tradicionalmente socorrido ao hospital. Porém, ele não suportou os ferimentos e morreu. O resistente foi identificado como sendo Gabriel Conceição Paiva, de 21 anos. O acusado preso com drogas também foi identificado. Ele é Gildo Santos Araújo, de 22 anos, e está à disposição da dona Justa. No município de Porto Seguro, também no extremo sul baiano, um homem de 26 anos, ele foi preso acusado de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. O vendedor Paulo Marques da Cruz foi até a casa da ex-mulher buscar a filha de apenas 4 anos de idade. Quando estava saindo com a menina, o ex-casal começou a discutir e, durante a briga, Paulo deu um soco que acabou acertando a criança. Irritado ainda mais, ele acabou batendo na mulher com a cabeça da companheira, que teve o olho esquerdo lesionado. Na sequência, o agressor mordeu o dedo da vítima e a derrubou no chão e começou a chutá-la. A mulher, nesse momento, conseguiu fugir, correndo, pedindo socorro desesperada no meio da rua. O ex-marido, o Valentão, seguiu atrás dela com um pedaço de pau na mão, mas foi contido pelas amigas e vizinhos da vítima. Aí, o tal do Paulo Valentão voltou para a casa de uma tia, pegou um revólver calibre 38 e, quando retornava para a casa da ex-companheira para fazer a miséria, foi abordado pela polícia. Ele foi preso em flagrante. Ele foi levado para a primeira delegacia territorial de Porto Seguro. De acordo com a polícia, um inquérito foi encaminhado para a delegacia da mulher ABAN de Porto Seguro. Agora sua viatura virtual sai do extremo sul e chega até no baixo sul da Bahia, em Valença. Madrugada violenta de terça-feira em Valença. Duas pessoas foram assassinadas por disparos de arma de fogo na região denominada de Bardagia, no Orobó. De acordo com as informações, as vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, estavam em uma residência com a família, que foi arrombada e invadida por homens desconhecidos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Valença para serem necropsiados. A motivação e a autoria das mortes ainda são desconhecidas e a Polícia Civil já está investigando mais esse quebra-cabeça da violência no Baixo Sul da Bahia. Olha, um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na BR-116, trecho que liga Vitória da Conquista ao município de Cândido Salles, quase na divisa com Minas Gerais. Segundo testemunhas, a carreta estava carregada de carne. A carreta tombou após o motorista ter perdido o controle e bater em um paredão de pedras que fica às margens da BR-116. Com o impacto, o motorista, identificado como Antônio Humberto Júnior, de 27 anos. Antônio Humberto Júnior, ele era natural da cidade de Petrolina, sertão do São Francisco, divisa com a Bahia, lá no Velho Chico. Ele morreu no local. Olha a nossa grande Bahia! Um jovem de 26 anos de idade morreu após uma troca de tiros com policiais militares em São Gonçalo dos Campos, região de Feira de Santana. Segundo a polícia, uma guarnição da 67 CRPM fazia rondas de rotina pelo bairro daquela cidade quando avistou um homem suspeito que reagiu atirando contra a guarnição. Durante a troca de tiros, o resistente foi baleado e foi socorrido até o hospital municipal, mas não resistiu e morreu. A delegada Tiara Ramos Martins presidiu o levantamento cadavérico e autorizou a remoção para o Departamento de Polícia Técnica na cidade de Feira de Santana. Olha só, a viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, tá? Do Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você. Até amanhã, Coutinho. Finalizando aqui, antes de finalizar aqui o programa, rapidamente, vamos resumir algumas informações para vocês. Olha, o Ministério Público Federal, no Distrito Federal, em alegações finais, pediu à Justiça Federal a condenação do ex-ministro Guido Mantega e do ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, pelo suposto crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. O MPF também pede a condenação do filho do ex-ministro, Leonardo Mantega, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em caso de condenação, o MP pediu também a decretação da perda da função pública para os condenados que ocupem cargo ou emprego público e a devolução aos cofres do BNDES da soma de 3 bilhões e 700 milhões de reais. A ação diz respeito à Operação Bullish, na qual foi denunciada, segundo o MPF, uma associação criminosa coordenada e com divisão de tarefas que supostamente realizava desvios que geraram benefícios de até 8 bilhões e 100 milhões de reais em favor da empresa JBS para apoio na aquisição de grupos internacionais. Segundo o MPF, entre as circunstâncias dos delitos financeiros, há os expedientes utilizados pela gestão do Banco Público para manutenção e sigilo das operações fraudulentas. O MPF disse ainda que, em relação aos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso, houve a tentativa de burla dos mecanismos de controle vinculados ao fato de Leonardo Mantega ser pessoa exposta politicamente. O MPF disse ainda que, considerando a relevância do papel do BNDES na economia brasileira, houve prejuízo não somente financeiro, mas também social. Que coisa, hein, Marcos? Lembrando que o Mantega foi um dos nomes anunciados pela equipe do governo do Lula, né, para auxiliar no processo de transição. E aí o Mantega auxiliaria no grupo de planejamento, orçamento e gestão. Mas aí ele teve que pedir para sair, porque ele não pode, né, participar aí, já que ele é condenado aí por crimes financeiros.
Ok, agora 1,4, olha, a taxa de desemprego no Brasil caiu 8,3% no trimestre encerrado em outubro, informou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta quarta-feira. Trata-se da menor taxa para o período desde 2014. O mercado esperava uma taxa de 8,5% no período, segundo pesquisa da Reuters. A taxa representa uma queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, de maio a julho. Na comparação com o mesmo trimestre de 2021, a queda foi de 3,8 pontos. O contingente de pessoas ocupadas atingiu no período o novo recorde da série histórica iniciada em 2012, com aumento de 1% para 99 milhões e 700 mil pessoas. Já a população desocupada foi de 9 milhões de pessoas, o que representa aí um recuo de 8,7% em comparação com o trimestre encerrado no mês de julho, menos 860 mil pessoas. É o menor nível desde julho de 2015, segundo o IBGE.
Pois é, grupo carteira assinada e renda crescem, né? Que bom, maravilha. Olha, a gente encerra aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de novembro. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A edição de quinta-feira, né? Do Jornal do Meio-Dia. Bem, o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, vem aí uma grande novidade da rede Supermoda Ilhéus. É a Omara Calçados, isso mesmo. A Supermoda do Calçadão da Jorge Amado se transforma em Omara Calçados e se instala também na Marquês de Paranaguá, pertinho da grande Supermoda. Mega inauguração amanhã, dia 1º, a partir das 9 da manhã, com a participação dos cantores Sim Ferrari e Betinho. e Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. A todos, boa tarde para você, Marcos, também, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.